uma.
Jornal Band News, entrevista.
Já nos nossos estúdios, os entrevistados de hoje, o embriologista Bernardo Moura, a ginecologista doutora Doraldina Correia, vão falar sobre os avanços da medicina reprodutiva, os desafios do processo de fertilização in vitro e o cuidado humanizado com casais que sonham em ter filhos. Com atendimento humanizado e tecnologia de ponta, gerar in vitro transforma sonhos em realidade. Fundada pelo ginecologista Emílio Costa Gavarini, a clínica atua em Minas Gerais e na Bahia, oferecendo tratamentos individualizados em reprodução assistida. Em entrevista, Gavarini, né, ele destacou os valores que sustenta a trajetória da Gerar In Vitro e o compromisso com a realização de projetos de vida. Projetos de vida, ter filhos. Primeiro, a gente agradece, né, por aceitarem o convite aqui do jornal Band News, o doutor Bernardo Moura e a doutora Doraldina Correia. Doutor, seja muito bem-vindo ao jornal Band News, a sua saudação para todo o sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais.
Muito obrigado, Sheila, Bonfá, Rodrigo, um prazer estar com vocês aqui hoje e a gente poder falar um pouco mais desse assunto que, para nós, eu sou suspeito para falar, trabalho com isso há 20 anos e sou encantado com a arte de poder transformar o sonho de milhares de pessoas em realidade, o sonho da maternidade, da paternidade em realidade. Muito obrigado.
Doutora Doraldina Correia, boa tarde, a senhora. Olá. Que já veio algumas vezes aqui, né, trazer informações,
de volta a casa,
né?
Aqui, a Band.
Seja muito bem-vinda.
É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês por estarmos aqui. E estou feliz em fazer parte do grupo Gerar In Vitro, que é um serviço que eu já acompanho há algum tempo e é uma realidade aqui em Vitória da Conquista. Boa tarde a todos os ouvintes.
Doutor Bernardo Moura, vamos falar para o nosso público ouvinte sobre a Gerar In Vitro, transformar sonhos em realidade. Essa entrevista é para você mulher, é para você homem, é para você que é casado, não casado, mas tem a vontade de ter um filho, né? Então, a gente percebe que Vitória da Conquista, ela vem se transformando, né? Cada vez mais clínicas, né, hospitais, especialistas vêm para Vitória da Conquista para estar junto com essas pessoas realizando o sonho. Então, parabéns, Vitória da Conquista, pela Gerar In Vitro. Se eu falar um pouco mais aí dessa instituição.
Olha,
dessa empresa.
Sheila, acho que essa é uma conquista da cidade, uhum, né? Então, realmente, Vitória da Conquista, nos últimos anos, tem se tornado cada vez um polo de saúde, referência na região, no interior, né, sudoeste aí da Bahia. E faltava, realmente, essa especialidade da reprodução assistida na região. Então, em trabalho conjunto com a doutora Doraldina, que é uma referência já na cidade em reprodução assistida, a gente já fazia esse trabalho. Então, as pacientes tinham que ir até a capital para poder realizar esse tratamento. É um desconforto muito grande ter que se deslocar a grandes centros, né? Então, pensando nisso, a Gerar In Vitro, que já é um grupo estabelecido com mais de 15 anos, já são praticamente 5 mil bebês nascidos, a nossa estimativa, ao longo desses 15 anos de trajetória. Estamos presentes em 5 cidades no estado de Minas Gerais e 2 cidades agora no estado da Bahia, né? Sendo nosso bebê mais novo aqui, Vitória da Conquista, né? E temos também na cidade de Itabuna, aqui no sul da Bahia. Então, para a gente é muito gratificante poder trazer alta tecnologia, uma medicina de ponta, né, de precisão, e para o público, né, para pacientes, para a população de Vitória da Conquista e região.
Doutora Doraldina, quais são os principais fatores que afetam a fertilidade de homens e mulheres atualmente? E tem algo novo ou são os mesmos fatores de antigamente?
Os fatores, eles são mistos, né? Homem e mulher. Então, 50% mais ou menos para cada um a responsabilidade de tentar engravidar e não ter sucesso. E as principais causas femininas aí, problemas tubários, seja mau posicionamento de tubas, obstruções geradas principalmente por endometriose, que é uma doença inflamatória, problemas ovulatórios. Um dos mais comuns são os problemas ovulatórios, que podem ser resolvidos no consultório do dia a dia, que pode prejudicar a mulher e demorar para engravidar. Mas a maioria dos casais, eles conseguem na tentativa 80% no primeiro ano de tentativa. Mas a responsabilidade é mista.
A eficiência é muito forte, né? Do processo.
É, o processo, na verdade, essa questão da chance de engravidar, ela varia muito com a idade, principalmente da idade da mulher, que é um fator dos mais importantes quando se pensa em resultado em reprodução humana. Nós nascemos com uma quantidade de óvulos, só para se ter uma ideia, a mulher tem o maior número de óvulos quando está na barriga da mãe, por volta do quinto mês de vida. São 7 milhões de óvulos no quinto mês de vida intrauterina. E quando a gente nasce, já caiu para 2 milhões. E aí, quando vai para a primeira menstruação, 400 mil. E aí a mulher perde 1.000 óvulos mês. Então, quando chega por volta aí de uns 40 anos, 45, esses óvulos já vão exaurindo. E não só perda de qualidade, perda também de quantidade. Então, um fator dos mais importantes, impactantes hoje, é a idade da mulher.
Uhum. Doutora, muitas mulheres, né? Hoje nós nos cuidamos mais, né? Do que anos atrás, a gente faz mais atividade física, nos preocupamos mais. A mulher de 40, 50 anos é bem diferente, né? Das nossas avós lá atrás. Uma mulher mesmo menstruando, né? Tem ali uma vida ativa no trabalho, tá sempre fazendo exercício, mas ela não conseguiu engravidar ainda, né? Já aí passou de um ano, né? Tendo relações aí com seu parceiro. E para ela entender isso, muitas vezes ela tem dificuldade. É a importância do profissional ou dos profissionais para passar para ela que internamente ali ela tá envelhecendo, né? Ela pode precisar do auxílio dos especialistas.
Então, porque hoje as mulheres, né? A gente não fala em mulheres idosas, né? Porque as mulheres não envelhecem. Então, ficam sempre bonitas e tal. Mas os óvulos da gente têm a nossa idade. Se você tem 40 anos, seus óvulos têm 40 anos. Então, gente, isso é muito importante. E às vezes as pessoas esquecem, né? Porque são bonitas, estão...
Ou menstruando, mas menstruando. A qualidade daquele óvulo, né?
A qualidade do óvulo caiu. Então... tentou engravidar, tem menos de 35 anos, um ano de tentativa, porque 80% dos casais engravidam naturalmente no primeiro ano. Porém, a partir dos 35 anos, 6 meses, já deve conversar com o ginecologista ou o médico da reprodução. E existe algumas condições que a mulher deve procurar isso imediatamente. Uhum. Tipo, se ela já tem alguma doença que a gente sabe que tem uma repercussão na fertilidade, como endometriose, mulheres que têm abortamento de repetição. E mulher de 40 anos. A mulher de 40 anos não pode esperar 6 meses, não pode esperar um ano. Ela tem que ir agora, porque os óvulos, a gente vai ver a quantidade e a qualidade dos óvulos, que é um fator principal para o resultado.
Chama muita atenção essa questão, né? No ventre tem 7 milhões, ao nascer já cai...
2 milhões.
Para 2 milhões, né? Já cai para 5, né? Perdem 2 milhões.
Isso. Doutor... Não. Cai 5 milhões,
cai 5
ficam 2.
É 5 milhões.
É isso mesmo.
É muito.
Cai de 7 milhões para 2 milhões e a gente perde 1.000 óvulos mês. E imagine se você tem uma doença de base que pode aumentar essa perda. Tipo endometriose. A gente sabe que as mulheres que têm endometriose, elas têm uma perda. E elas às vezes não percebem, ou se não faz uma avaliação com um profissional, elas não percebem que elas estão perdendo os óvulos. Então, se elas já vão perder naturalmente, se tem uma doença de base que ajuda, acelera essa perda, então aí é o problema.
Complica mais ainda. Doutor, há avanços nesse processo e já temos ele à disposição nessa unidade que vai chegar à Vitória da, que já chegou à Vitória da Conquista?
Sim, sim. A medicina reprodutiva tem avançado significativamente, né? E toda a tecnologia hoje está presente em nosso laboratório aqui em Vitória da Conquista, tá? Mas assim, a reprodução assistida, ela é relativamente nova. O primeiro bebê de Proveta nasceu em 1972. Então, de lá para cá, tem se aumentado, né, e muitos estudos e muita tecnologia com isso. Então, hoje, por exemplo, a gente já consegue auxiliar casais onde você tinha um fator masculino grave, ou seja, muitas vezes o homem produz uma quantidade mínima de espermatozoides, então a gente consegue extrair o espermatozoide diretamente do testículo, e eu preciso de um espermatozoide para cada óvulo. Ou seja, se o homem, se eu conseguir 10 espermatozoides apenas desse homem, eu consigo injetar um espermatozoide para cada óvulo de uma mulher, e assim a gente formar um embrião. Hoje conseguimos também selecionar esse embrião geneticamente. Então, determinar qual que é o embrião geneticamente saudável, a gente consegue fazer uma biópsia embrionária.
Já chegamos a esse ponto.
Sim, sim. Então, eu consigo detectar a presença de alterações cromossômicas, por exemplo, síndrome de Down, né, e outras tantas síndromes. Então, a gente consegue também utilizar isso, um recurso aí da medicina reprodutiva. E, como você me perguntou, de recentes avanços que tem chegado a essa medicina, hoje está muito em voga, vamos dizer assim, a inteligência artificial. Então, a gente tem utilizado recursos de inteligência artificial para tentar ajudar a selecionar o melhor embrião, né, a selecionar o melhor espermatozoide, o melhor óvulo, para que seja feita a fertilização e a gente obtenha uma maior taxa de sucesso.
Doutora, um tempo atrás, né, muitas vezes, quando um casal tinha uma dificuldade de engravidar, quando recorriam, né, a esse processo de fertilização in vitro, a gente via muitos casais tendo gêmeos, trigêmeos. Hoje em dia a gente já não vê tanto, né? O que mudou? Aí o doutor também pode explicar pra gente, né? A tecnologia, esses casais estão tendo essa escolha.
Há uma tendência hoje de se ter embrião único, porque imagine gemelaridade ou trigêmeos, isso aumenta o risco, risco de perda, né, prematuridade, risco materno de hipertensão, complicações gestacionais que vai propiciar ou levar essa mulher a ter uma perda gestacional. Então, hoje é uma tendência em transferência de embrião único, principalmente se você tem esse embrião estudado, como o Bernardo falou. Se você tem um embrião, porque os embriões, a gente faz a captação dos óvulos, esses óvulos, eles primeiro eles vão ser avaliados com relação à maturidade, e aí vai acontecer o processo da fecundação, que é injetar o espermatozoide dentro do óvulo. E no terceiro dia de laboratório, esses embriões, eles vão ser avaliados. E a gente pode levar esses embriões para ser transferido para o útero no terceiro dia de evolução ou no quinto dia. Se a gente tem embriões de boa evolução do quinto dia, a gente pode transferir embriões um a um, que é o ideal, principalmente se os embriões são estudados.
Doutor, quer acrescentar algo?
Eu gostaria, sim, acho que isso, a sua pergunta é muito pertinente, Sheila, e é interessante que tem a ver com a pergunta anterior. Isso se dá graças ao avanço tecnológico da nossa medicina. Então, antigamente a gente transferia muitos embriões, porque realmente a nossa capacidade de seleção do melhor embrião, ela era pior. Entendo. Então a gente transferia 3 para tentar ficar 1. Hoje em dia a gente está com uma medicina mais avançada e já entende também as complicações obstétricas, né, os efeitos dessas complicações obstétricas, e a gente sabe que a taxa acumulativa de gravidez não vai aumentar se eu transferir 3 ou 1 de cada vez, 3 de uma vez ou 1 de cada vez. O que que eu quero dizer com isso? Se eu coloco 3, eu só aumento a chance dela ter uma gravidez múltipla. Se eu transferir 1 de cada vez, se ela tiver que engravidar 3 vezes, ela vai engravidar 1 de cada vez, tá? Com os mesmos 3 embriões.
A doutora Dorodina responde ao doutor. Hoje as mulheres estão protelando, né, a gravidez. E quando chega a determinada idade, esse processo pode ser perigoso para a mulher, né? Recentemente tivemos a Cláudia Raia, que teve uma gravidez e tudo correu bem no processo da gravidez, nascimento da criança, enfim. Mas isso, de repente, não é para todo mundo, porque cada pessoa, cada um é cada um. Qual o conselho para essa mulher, né, que está ouvindo a gente agora, essa mulher que está começando a sua vida profissional, essa mulher que não quer agora ficar dentro de casa cuidando de uma criança, fazer essa gestação, mas quer ter essa criança no futuro, o que que ela pode fazer?
Ah, eu tenho uma palavrinha mágica: congelamento de óvulos. Congelamento de óvulos significa você ser a sua própria doadora quando você tiver os 45 para engravidar. Então, se eu congelo óvulos com 31, 32 anos, esses óvulos vão ser congelados sem perda de qualidade e eu vou utilizar esses óvulos aos 45. Então, eu vou engravidar com um óvulo de 31, 32 anos, onde há uma chance muito maior desse óvulo dar embrião bom. Por quê? Com a idade, principalmente a partir dos 40 anos, em cada 4 óvulos, eu só posso ter um bom. Eu tenho um bom. Só para você ter ideia, antes dos 35 anos, 20% dos óvulos têm aneuploidias, malformações. Porém, a partir dos 40 anos, 50%. Então, por isso que a mulher, aos 40 anos, ela pode ter filho, mas ela vai ter mais chance de abortar. Ela vai ter mais chance de ter embriões com aneuploidias, que são alterações genéticas, principalmente a síndrome de Down. Então, gente, congelamento de óvulos é uma realidade. Aqui em Conquista, a gente tem um laboratório da Gerar In Vitro. Eu saí agora de uma captação de óvulos de 3 mulheres. E muitas vezes essas mulheres, elas esquecem disso.
Ô, doutora, e qual o limite para usar esse óvulo congelado?
Olha, o óvulo, você vai avaliar se esse óvulo...
Não, eu tô falando em relação à mulher.
Não, dentro do Conselho Federal de Medicina, a gente pode realizar um tratamento em reprodução humana numa mulher... até 50 anos.
Até 50.
Certo? No entanto, a mulher... Eu tenho paciente com 50 anos que aparece no consultório e quer engravidar naturalmente com o óvulo dela.
Aí faz uma investigação.
Mas aí,
né,
a gente vai ver. Será que esse óvulo de 50 anos, ele tá bom geneticamente? Como é que vai formar?
Aí a importância de
aí
ter
que entra se ela
antes.
Guardou lá, se ela fez congelamento aos 31, 32, e a gente vai utilizar os 31, 32 os óvulos dela. Então, ela fez uma poupança, né?
Perfeito.
E se essa mulher não tem boa qualidade, tanto uma mulher mais jovem ou até mesmo uma mulher de 50 anos, ovo doação é indicação, doutora?
Sim, é assim, quando a mulher a partir de 40 anos, 43, aparece no consultório, o 45, que ela quer engravidar com os próprios óvulos, a gente pode realizar o processo com os óvulos dessa mulher com essa idade. No entanto, a gente sabe que vai precisar fazer mais ciclos para ver, encontrar o óvulo bom. Imagine se ela tem 50% de óvulos com, provavelmente com alterações genéticas nos óvulos. Então, vou precisar mais ciclos de fertilização in vitro para encontrar o óvulo bom. Mas a gente consegue encontrar o óvulo bom, que, como Bernardo falou, nós temos uma evolução na reprodução humana assistida, em que esses embriões, eles vão ser avaliados, vai tirar uma célulazinha desses embriões que estão em laboratório e vão avaliar desde as doenças mais comuns ligadas à idade materna até outras doenças, painéis grandes de investigações de alterações genéticas nos embriões.
Doutora, surgiu aqui um grilo na minha cabeça. Quando faz essa busca, né, para fazer essa análise, a senhora falou em 2 milhões. E aí? Se tira 2 milhões?
Vai lá, Laura.
Não. Assim, quando no ciclo menstrual, se a gente fizer um ultrassom de uma mulher de 30 anos, a gente pode visualizar ali uma previsão de uns 20 óvulos. Ah, mas a gente não vai ver 2 milhões.
Entendi.
Porque tem uma corte, né?
É.
Acho que a natureza, né, foi feita assim, né?
A natureza é perfeita.
Então, quando a gente faz ultrassom numa mulher de 30 anos, se ela não está usando pílula anticoncepcional, a gente pode ver ali uns 20 folículozinhos e a gente vê, pô, ela, 80% desses folículos poderão dar óvulos bons, entendeu? Então, a gente faz uma ultrassonografia que dá uma previsão do número de óvulos que essa mulher poderá ter, e também a gente tem dosagens hormonais para ver o perfil reprodutivo dessa mulher.
Laqueadura, reverte?
Depende, se for para engravidar.
A pessoa tem 45 anos, quer engravidar.
Tem a ouvinte aqui, a Elisângela, que mandou para a doutora Dora, né?
É isso.
Ela tem quantos anos?
45. Fiz laqueadura há anos. Hoje estou com um parceiro e ele quer muito ter um filho comigo. É possível reverter minha laqueadura?
Olha, a reversão, ela é possível, é uma microcirurgia. No entanto, quando a gente reverte, a gente pensa que a trompa vai ter que ficar normal para haver uma gravidez naturalmente ou através de uma inseminação. Então, assim, a gente tem que verificar onde essa tuba foi laqueada. Será que compensa? Então, aos 45 anos, se ela vai fazer uma cirurgia e depois tem um processo de recuperação da cirurgia, a gente tem que olhar também a quantidade e a qualidade dos óvulos que ela tem.
Ela já tem 45,
e também,
né?
O parceiro. Não vamos esquecer dos parceiros.
Tem os parceiros.
Eu estava no congresso agora e foi feito um estudo lá que 60% dos profissionais não ligam para a investigação do parceiro. E eu falei, acabei de falar aqui agora, que a infertilidade, ela é meio a meio. Isso. É 50-50%. Então, tem o óvulo ali, ele vai formar embrião e vai depender de quê? Vai depender do meu óvulo, vai depender do espermatozoide que vai fecundar.
Do parceiro dela, da Elisângela.
Então, eu acho que inicialmente tem que ter uma conversa com o profissional, principalmente da reprodução humana, que a gente pode estar conversando e orientando o casal, porque a gente não pode perder tempo. Você fez a cirurgia, vai recuperar seis meses, um ano, e a sua reserva pode estar caindo.
É, hoje o Jornal Band News, mais que especial aqui com a doutora Dorondina Correia, ginecologista e obstetra, é médica especialista em ginecologia e reprodução humana, diretora fundadora da Clínica Humana aqui em Vitória da Conquista, médica parceira da Gerar In Vitro. Ainda o doutor Bernardo Moreira, biomédico, médico veterinário, embriologista com experiência de mais de 10 mil casos de fertilização in vitro. Diretor dos laboratórios Gerar In Vitro, Medicina e Reprodutiva, também é presidente da Pronúcleo, Associação Brasileira de Embriologistas em Reprodução Assistida, e é diretor executivo embriologia da consultoria também, né? Educação em Reprodução Assistida. Importante, né? Essa conversa aqui, Marcelo, e os nossos ouvintes também, deixar o contato, né? Da Gerar In Vitro, reprodução assistida. Os nossos ouvintes aqui no decorrer do programa enviaram muitas mensagens. Agora, cada caso é um caso, tem que ser investigado, como a doutora bem disse, né, Marcelo?
É, o Google não responde, ChatGPT não responde.
Não responde, é isso mesmo. Eu acho que assim, a gente hoje tem essa tecnologia, a informação hoje está muito mais acessível para todos. Acho que é muito importante que a doutora Dorondina colocou. Essa questão do congelamento de ovos tem aumentado, é um dado crescente, inclusive em relatórios hoje da Vigilância Sanitária, tem aumentado muito o número de mulheres que congelam ovos, e é realmente hoje um seguro para a fertilidade dessa mulher. A gente torce que ela não precise utilizar esses ovos que estão sendo congelados hoje, mas é importante que ela congele, porque é um dilema da mulher moderna hoje. Realmente tem sido postergada a gravidez, né? O desejo de maternidade tem sido postergado. Hoje a mulher é presente, né, como executiva em diversas empresas, né? Então hoje, com o seu papel na sociedade, tem sido cada vez mais importante o desejo de viajar, enfim, de curtir um pouco mais a vida. Então hoje também é possível a mulher ter a liberdade, ela determinar o tempo dela de gravidez através do congelamento de ovos. Então isso é muito importante, e a fertilização in vitro hoje também consegue abraçar diversos tipos de famílias, vamos dizer assim. Então hoje auxilia casais homoafetivos a alcançarem essa gestação, auxilia mulheres que não conseguem a gestação da sua forma natural, mulheres também com idade mais avançada, que não possuem ovos ou que têm uma menopausa precoce. Então a gente consegue, através da ovodoação, como a Sheila trouxe o tema, homens também que não têm espermatozoides, a gente consegue também com o uso de gametas doados. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Vamos dizer assim, só não tem filho, vamos dizer assim, quem realmente não deseja. Porque hoje a gente está próximo aí do Dia das Mães, né? Então aproveito a desejar um feliz Dia das Mães para todas as pessoas que nos ouvem, e que, se você deseja ser mãe um dia, pense sobre isso. Planejamento reprodutivo é o que a gente fala muito, né, Dora?
Uhum.
Nos consultórios. Então, assim, pensa sobre isso. A gente faz planejamento para tantas coisas, mas não faz sobre essa perspectiva de ser pai ou ser mãe um dia. Então, pense sobre as possibilidades, a tecnologia de congelamento de ovos, congelamento de sêmen, e até mesmo deixar o seu embriãozinho pronto e para depois você conseguir ter esse filho no momento ideal.
Gerar In Vitro. Agradecemos também a doutora
Dorondina.
Eu agradeço e foi ótimo estar aqui conversando com vocês. Estamos à disposição na Gerar In Vitro, na Humana. E é uma honra muito grande estar aqui falando de um tema super atual. E eu sei que a gente pode ajudar muitas pessoas, né? Com relação ao congelamento de óvulos, gente, o processo não é demorado. Em cerca de 13 a 15 dias, a gente já tem os óvulos possíveis de ser capturados para congelamento. Então, não vai esperar um mês, dois, três, para que isso aconteça. A gente, muitas vezes, pode realizar a estimulação ovariana para o congelamento assim que a mulher chega no nosso consultório, se ela tem exames básicos. Então, é algo real.